Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim, por estar aí desse lado. Meu nome é Pedro Esteves. E venha daí então para mais uns minutos em que, como sempre, procuramos com um fundamento sólido, um fundamento que nos vem da Palavra de Deus, a Bíblia, que acreditamos ser um livro de profunda inspiração que pode guiar as nossas vidas. Mas também é nela que encontramos os grandes fundamentos da nossa esperança. É por isso que esta palavra, que hoje mais uma vez partilho consigo, embora para um mundo às vezes com poucos aparentes motivos de esperança, na verdade temos motivos para isso. Por isso vamos hoje, na verdade, iniciar aqui uma espécie de mais uma temporada, não é que tenhamos feito nenhuma interrupção, mas às vezes vamos trazendo aqui novos temas e novos horizontes para continuar a descobrir estas maravilhosas verdades cheias de ânimo, de esperança e de inspiração para a nossa vida que encontramos na Palavra de Deus. A verdade é que, quando olhamos à nossa volta, é fácil hoje encontrar pessoas com medo. Ouvimos comentários nas televisões, sejam políticos ou sociais, e há talvez um clima de alguma instabilidade e medo pelo que vem, pelo que pode vir. Para algumas pessoas, são medos das previsões que fazem os cientistas e ecologistas. Para outros, medos religiosos, outros mais associados às guerras que vemos acontecerem e que nos fazem questionar se estaremos à beira de uma terceira grande guerra que coloque nação contra nação, para muitos questões de saúde, pandemias como as que já vivemos e a possibilidade de outros grandes cataclismas, para outros o medo de ideologias extremistas que podem pôr em causa muitas das conquistas que temos feito como sociedade. Para todos estes temores, medos que podem abater-se sobre a nossa vida, individualmente ou como sociedade, impõe-se a pergunta: será que faz sentido perder a esperança? Será que é razoável concluir também que este mundo está condenado a estes fatalismos? Alguns voltam-se para Deus em busca de esperança e soluções, mas quem sabe, para muitos parece cada vez mais normal acreditar que Deus é apenas uma miragem e que Ele não existe, e portanto, se não existe mais nada para além daquilo que nós podemos ver ou tocar, o que é que sobra? É interessante porque, quando olhamos para a Bíblia, particularmente para Jesus, percebemos que Jesus tinha esta percepção de que, particularmente uma geração que estivesse próximo do fim da história deste planeta, ela seria marcada por esta espécie de temor, um temor profundo e permanente. E por isso Jesus dizia que chegará um tempo em que os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está para vir ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Isto dizia ele em Lucas, no capítulo 21, é onde podemos encontrar esse registro, mas deixe-me ainda partilhar consigo então qual era a conclusão que Jesus deixava. E então ele dizia: então, portanto, quando tudo isto estiver a acontecer, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Podemos concluir que os homens, a humanidade, está temerosa diante das coisas que vão acontecendo e na expectativa daquelas que podem vir a acontecer. Talvez poucas gerações, embora o mundo já tenha conhecido, claro, dramas e problemas grandes, mas poucas gerações como esta estão tão ansiosas. Isso, aliás, manifesta-se de muitas formas. Homens e mulheres, por isso mesmo, vão quase pulando de teoria em teoria, de especulação em especulação, às vezes também em termos de novas dimensões religiosas. No fundo, vamos tentando encontrar razões para a nossa existência, soluções, algum horizonte de esperança. Eu acredito que nós não temos que viver assim de um lado para o outro, como que num barco à deriva, neste mar de incerteza e de medo, porque no meio deste desespero existe uma fonte segura de inspiração e de confiança. Falo-lhe da Bíblia. É isso que eu creio e é por isso que partilho consigo aqui esta reflexão. Na Bíblia nós encontramos esperança, por um lado, mas também certezas sólidas que nos orientam e nos dão confiança. A Bíblia, enquanto uma palavra de Deus, uma revelação do Criador, oferece saída, oferece um horizonte e um vislumbre do que está diante de nós. E é por isso que, com essa revelação, nós podemos viver com outro nível de confiança e de esperança. Por outro lado, a Bíblia e a sua mensagem, o efeito da sua mensagem, tem transformado pessoas de maneira incrível. Tem transformado inimigos em amigos, assassinos em homens de paz, pessoas fracas e vacilantes em defensores destemidos desta palavra e das suas verdades. É por isso que eu acredito profundamente que a Bíblia é um livro que merece ser estudado, analisado, com detalhe. E como é que o podemos fazer? Como é que o devemos fazer? Muitas pessoas com certeza dirão, bem, mas eu não consigo entender a Bíblia, vemos tantas igrejas e tantas opiniões, talvez ler os Evangelhos seja interessante, porque ali vemos um pouco da vida de Jesus, das suas histórias, mas pouco mais posso compreender do que isso. Outras pessoas têm tentado abordar a Bíblia, mas acabam por concluir que, por exemplo, o Antigo Testamento é grande, cansativo, talvez um pouco ultrapassado, e o que dizer para muitos do Apocalipse ou dos livros de profecia com todos os seus símbolos? O que é que podemos fazer? Bom, todos podemos, por exemplo, ler a Bíblia do princípio ao fim, começar na primeira página e lê-la até à última. Podemos, assim, entender ou ler por nós mesmos o que é que existe, o que é que lá está. Também podemos ler a Bíblia livro a livro ou escolhendo alguns capítulos. No entanto, se quisermos descobrir de uma maneira mais profunda e coerente aquilo que a Bíblia ensina sobre os determinados temas que ela trata, talvez o modo mais direto seja fazer aquilo que Jesus acabou por dar exemplo quando ele próprio teve um encontro muito especial com um grupo dos seus discípulos. Aliás, isto aconteceu no dia mesmo da sua ressurreição. Era uma tarde de domingo, conta a Bíblia, os Evangelhos, Cristo andava, fazia uma caminhada, um percurso melhor, com dois dos seus seguidores, por aquilo que ficou conhecido como o caminho para Emaús. Aqueles discípulos não o reconheceram e, portanto, tomaram-no como um estranho, não imaginavam que fosse Jesus. E, portanto, partilhavam com ele daquele grande desapontamento que sentiam. Porque aquilo que eles pensavam que era o Messias, afinal tinha morrido. E, portanto, no fundo, pensavam que tinham cometido um engano ao considerar Jesus como o que ele não era. E a Bíblia diz então, conta que Jesus começou por Moisés e por todos os profetas e explicou-lhes o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Veja como Jesus queria que, claro, que eles percebessem que afinal não era nada um engano e que ele era quem afirmava ser, mas fez isto utilizando este método de utilizar vários textos da Bíblia, dos escritos de Moisés, dos vários profetas, que se juntavam neste tema de apontar para o Messias e a forma como ele devia vir. Portanto, Jesus usou este método de estudar e ensinar a Bíblia. Para ter uma maior compreensão destas verdades que estão reveladas, no fundo, o que nós precisamos com a Bíblia também é de utilizar este, que podemos chamar-lhe, portanto, o método de Jesus. Ou seja, reunirmos o maior número de textos, versículos, informação que a Bíblia tem sobre um determinado assunto para tentar para compreender e, no fundo, fazer um caso, que é compreender ou descobrir uma grande verdade sobre aquele tema. Portanto, a Bíblia sugere, no fundo, o que podemos chamar de um método simples, direto, um método seguro de ser estudada e que pode ser feita quase por cada pessoa individualmente. É deixar que a Bíblia se explique ela própria, é isto. E, portanto, a melhor maneira de entender a sua mensagem é isto, é ir aos vários livros, aos vários escritores, aos vários profetas ou apóstolos e ver o que eles dizem sobre aqueles temas. Como diz o profeta Isaías, que é preceito sobre preceito, ou tema sobre tema, se quiser, um pouco aqui, um pouco ali. Esta expressão que o profeta Isaías usou de preceito, nós podemos traduzi-la por uma verdade, uma ordem, uma orientação. Para quê? Para que o nosso entendimento sobre aquele tema possa ser guiado. Assim, se um texto, por exemplo, em concreto ou em particular, ele não tem uma ideia muito clara, dá apenas uma pista, mas outras passagens vão acabar por ajudar a explicar, a fazer o quadro maior. E por isso é que precisamos de confiar neste que estamos a chamar o método de Cristo. Sejamos honestos, muitas pessoas naturalmente, têm tentado entender a Bíblia por si mesmas e às vezes ficam um pouco inseguras sobre o que acreditar ou como ler, como entender. É por isso que muitas vezes sentimos que precisamos da ajuda de alguém, alguém que possamos confiar, mas depois levanta-se a pergunta, quem é que poderia ser imparcial, já que existem tantas igrejas, tantas crenças, tantas vozes, e nenhuma delas vai afirmar que esteja errada, não é? E vemos diferenças e contradições, e isso faz com que muitas pessoas naturalmente até se retraiam. Todas estas questões são razoáveis e fazem sentido. Mas precisamos de entender que, mesmo se estes sentimentos e esta experiência ela é real, há uma promessa de Jesus que nos pode trazer alguma serenidade, mesmo diante desta experiência. Em João, no capítulo 7, temos lá este registro de que Jesus um dia disse isto: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E eu considero que isto é uma linda promessa para nós. Ou seja, se nós quisermos saber a vontade do Pai, vontade de Deus, e se estivermos dispostos a cumprir essa vontade, portanto, se tivermos o coração, a vida disponível para aquilo que descobrimos que é a revelação de Deus, Deus vai abençoar-nos para que não sejamos enganados. E, portanto, vamos ser capazes de reconhecer o que é verdadeiro, distinguir isso do erro. E esta promessa tem que nos trazer confiança de que podemos testar o que está escrito, de que podemos ouvir líderes religiosos, opiniões, ler o que seja, mas que é possível, diante de todas essas vozes, encontrar clareza na palavra de Deus. Existem muitas coisas emocionantes até à nossa frente. E isto não é um exagero, porque a verdade para o tempo em que nós vivemos, que a Bíblia chama um tempo profético e especial, esta verdade é quase, podemos dizer, empolgante. É por isso que o apóstolo Pedro dizia: eu não deixarei de vos exortar acerca destas coisas, ainda que as saibais. Por isso que Pedro, o apóstolo, dizia que nesta presente verdade. Porquê? Porque é uma verdade que é para agora, é para o tempo em que vivemos. Cada um de nós precisa de entender essa verdade. É a verdade que nós precisamos de conhecer se queremos estar preparados para o que está diante de nós, para enfrentar aqueles medos de que eu falava há pouco e, sobretudo, para estarmos preparados para a grande consumação de esperança que Jesus deixou, de que Ele um dia voltaria a esta terra. É por isso que podemos dizer que existe, sim, uma verdade especial para esta hora tão significativa. E o que essa mensagem nos diz é que Deus não se esqueceu de nós e é por isso que Ele tem uma mensagem particularmente importante para este tempo único e final da história da Terra. Proponho-lhe partilhar hoje consigo aqui alguma coisa sobre essa revelação que está em Apocalipse, o livro da revelação. Não é um livro de esconder coisas, é de as revelar, na verdade. E essas revelações todas se sintetizam em Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 14, o apóstolo João escreveu o seguinte: então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar a todos os que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Esta mensagem, veja que ela é chamada, tem um título, se quisermos, que é o Evangelho eterno. Portanto, não é uma coisa nova ou estranha, nem é algo que alguém tenha inventado. É o mesmo Evangelho que está espalhado ao longo de toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Ela aqui, esta mensagem, ou este Evangelho, agora aqui, neste momento, ela tem como que um sentido de urgência, que a torna única, e por isso é chamada de eterna, ou eterno, o Evangelho eterno. É uma verdade que é contemporânea, porque se refere a um tempo em que decisões importantes precisam de ser tomadas. Por isso é que é uma mensagem urgente, e por isso é que tem que ser levada a todo o mundo. E agora veja, o que é que está incluído então nesta mensagem, que se pode chamar Evangelho Eterno? O versículo a seguir diz que este anjo disse em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar. Que mensagem é esta que vem com esta grande voz por todo o mundo? É a mensagem de que somos chamados a temer a Deus, não ter medo dele, mas reconhecê-lo como o Senhor, o Criador. E por isso isso implica honrá-lo, adorá-lo, colocá-lo em primeiro lugar, dar-lhe glória a isso. Ou seja, não a nós mesmos, não ao que está à nossa volta, não ao que o mundo oferece nas suas mais diversas plataformas. É por isso que esta mensagem é urgente, porque resta pouco tempo. E por isso a mensagem diz que chegou a hora do juízo, do julgamento. E nesta hora, Deus pede-nos então que o adoremos como o Criador de todas as coisas. Muitos dos que estudam, mesmo nos grandes centros de aprendizagem, nas faculdades, será que estamos a ser ensinados a adorar a Deus como Criador? Temos de reconhecer que não. E quando Deus concedeu estas revelações ao apóstolo João, ele como Criador sabia desta grande necessidade de reconhecer Deus como Criador e de não pôr em causa a sua existência e de que ele é o autor de todas as coisas. Depois, no versículo a seguir, aqui neste relato que estamos a ler, o versículo 8, encontramos uma segunda mensagem por um segundo anjo. E a mensagem diz: caiu Babilónia. Um alerta tremendo contra todos os cultos que falsamente corrompem as pessoas e as afastam da verdade da palavra de Deus. E finalmente temos uma terceira mensagem, que é encontrada aqui nos versículos 9 até o 11, que faz uma advertência contra as falsas formas de adoração. E é uma das advertências mais sérias que encontramos em toda a Bíblia. Hoje estou só a fazer-lhe aqui um pequeno lampejo, se quiser, desta ideia de que para o tempo do fim, um tempo especial e profético, há uma mensagem de advertência que tem que ser dita e proclamada e que tem que ser ouvida. Por isso é que estes três anjos aparecem aqui nesta mensagem voando pelo céu, porque é uma mensagem que tem de percorrer toda a terra. Claro, também se coloca a pergunta: quem é que vai dar, quem vai transmitir estas mensagens? Em quem é que se pode confiar para uma transmissão tão vital quanto esta? E é por isso que no final destas mensagens então vem uma pista para entender o perfil daqueles que estão a proclamá-la. E o texto diz: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Temos aqui dois elementos, como dois padrões: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. São dois elementos que são inseparáveis. E não é, aliás, o único texto. É interessante porque em Apocalipse, mas um pouco antes, no capítulo 12, exatamente a mesma mensagem, quase como um sinal de identificação, que junta novamente esta ideia: guardar os mandamentos de Deus e manter ou permanecer na fé de Jesus. Ora, relembro que a primeira destas três mensagens, destes anjos que anunciavam algo muito importante, o primeiro desses anjos dizia que a hora do juízo de Deus é chegada. Ora, se Jesus disse precisamente que o juízo viria no final dos tempos, então isto faz desta mensagem uma mensagem muito atual e muito necessária. Logo a seguir a esta mensagem de advertência, aqui no livro do Apocalipse que estamos a olhar, vem então uma visão que faz uma descrição maravilhosa de alguém que vem para colher a seara na terra. É uma descrição dessa obra que Jesus vai fazer. E o texto diz: olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém como um filho de homem. E ele estava com uma coroa de ouro na sua cabeça e uma foice na sua mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que clamou em alta voz e disse: toma a tua foice e faz a colheita, porque a seara está madura e chegou a hora de a colher. Veja então que Jesus disse que a seara é o fim da história desta terra e que os seus ceifeiros são os anjos. Isso temos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 13. Portanto, a segunda vinda de Cristo é esta referência. Ela vai acontecer depois deste tempo em que a terra ouve este anúncio e esta proclamação de advertência. Ora, para os crentes na palavra de Deus e os crentes em Jesus, esta é a grande esperança. Ou seja, fazendo agora uma ligação ao que eu lhe disse aqui no princípio, à medida que vemos coisas tremendas acontecer no mundo e que para muitos podem até ser motivo de medo, de receio e de ansiedade, na verdade, para o crente em Jesus é um motivo de esperança. O último chamado de Deus para este planeta, ele está a ser feito e a ser partilhado com todos. Por isso é uma hora emocionante esta em que vivemos. Porque o som da volta de Jesus aproxima-se. E tudo o que acontece, desde um incêndio catastrófico a um terremoto, a uma inundação devastadora, a uma ameaça de guerra e destruição, essas coisas afirmam que Jesus virá em breve e a esperança vai consumar-se de maneira extraordinária. Mas a maneira como nós reagimos a tudo isto, claro, depende da maneira como nos estamos a relacionar com Jesus e como estamos a estudar a sua palavra. É por isso que este é o tempo certo, o tempo ideal para fazermos estas duas coisas. Para buscarmos inspiração, verdade na palavra de Deus e para estabelecermos uma relação cada vez mais próxima com Jesus. E é assim que enfrentamos os tempos adversos e difíceis e podemos enfrentá-los com esperança e confiança. Estamos a chegar ao final do nosso programa. Foi um prazer ter estado aqui consigo e tê-lo desse lado a escutar esta palavra de esperança, esta voz que lhe traz conforto e confiança na palavra de Deus. Antes de me despedir mesmo, dizer-lhe que, como habitualmente, tenho uma oferta especial para si, o curso A Cura do Pecado. Estamos a oferecer neste momento, aqui na Voz da Esperança, um conjunto de reflexões e de uma compreensão mais profunda da palavra de Deus sobre a realidade da nossa vida, dos problemas deste mundo e de como na Bíblia encontramos cura e esperança para estes grandes desafios da vida e da experiência humana. É o curso A Cura do Pecado. Tenho 10 cursos para oferecer esta semana. Envie uma mensagem, as primeiras 10 pessoas a fazerem-nos chegar este pedido vão receber em sua casa esta, na forma de uma revista, o curso A Cura do Pecado. É muito simples fazer o seu pedido, envie uma mensagem para o nosso número, um SMS, um WhatsApp, é o 933-912-912. Muito simples, 933-912-912. Fica então esta oferta disponível para si. Quanto a nós, voltamos a estar juntos, se Deus quiser, na próxima semana e no próximo episódio da Voz da Esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.